Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5, Loura e Morena. Caía à tarde. No pequeno jardim da casa do Paquequer, uma linda moça se embalançava indolemente numa resma de palha pré aos ramos de uma acacia silvestre, que estremecendo deixava cair algumas de suas flores miúdas e perfumadas. Os grandes olhos azuis, meio cerrados, às vezes se abriam languidamente como para se embeberem de luz, e abaixavam de novo as pálpebras rosadas. Os lábios vermelhos e úmidos pareceriam uma flor da gagardenia dos nossos campos, orvalhada pelo sereno da noite, o hálito doce e ligeiro exalava-se formando um sorriso. Sua tez alva e pura como um froco de algodão tingia-se nas faces de uns longes cor de rosa, que iam, desmaiando, morrer no colo de linhas suaves e delicadas. O seu trajo era do gosto mais mimoso e original que Curigivel conceber, mistura de luxo e de simplicidade. Tinha sobre o vestido branco de caça um ligeiro saiote de riço azul apanhado à cintura por um broche, uma espécie de arriminho cor de perola, feito com a penugem macia de certas aves, orlava o talho e as mangas, fazendo realçar a alvura de seus ombros e o harmonioso contorno do seu braço arqueado sobre o seio. Os longos cabelos louros, enrolados negligentemente em ricas tranças, descobriam a fronte alva, e caiu em volta do pescoço presos por uma resilha finíssima de fios de palha cor de ouro, feita com uma arte e perfeição admirável. A mãozinha afilada, brincava com um ramacacia que se curvava carregado de flores, e ao qual de vez em quando segurava-se para imprimir ar de uma doa docilação. Esta moça era Cecilia. O que passava nesse momento em seu espírito infantil é impossível descrever. O corpo, cedendo à languidez que produz uma tarde calmosa, deixava que a imaginação corresse livre. Os sopros tepidos da brisa que vinham impregnados dos perfumes das madres Sil e das açucenas agrestes, ainda excitavam mais esse enlevo e bafejavam talvez nessa alma inocente algum pensamento indefinido, algum desses mitos de um coração de moça aos 18 anos. Ela sonhava que uma das nuvens brancas que passavam pelo céu anilado, roçando a ponta dos rochedos, se abria de repente, e um homem vinha cair a seus pés tímido e suplicante. Sonhava que corava, e um rubor vivo acendia o rosado de suas faces, mas a pouco e pouco esse casto enleio ia se desvanecendo, e acabava um gracioso sorriso que sua alma vinha pousar nos lábios, com o seio palpitante. Toda tremula e ao mesmo tempo contente e feliz, abria os olhos, mas voltava-os com desgosto porque, em vez do lindo cavalheiro que ela sonhara, viasse os seus pés no vagem. Tinha então, sempre em sonho, um desses assomos de colera de rainha ofendida, que fazia arquear as sobrancelhas louras e bater sobre a relva a ponta de um pezinho de menina. Mas o escravo suplicante erguia os olhos tão magoados, tão cheios os de preces mudas e de resignação, que ela sentia um quer que seja de inexprimível, e ficava triste, triste, até que fugia e ia chorar. Vinha, porém, o seu lindo cavalheiro, enxugava-lhe as lágrimas, e ela sentia-se consolada, e sorria de novo, mas conservava sempre uma sombra de melancolia, que só pouco e por pouco seu gênio alegre conseguia desvanecer. Neste ponto do seu sonho, a portinha interior do jardim abriu-se, e outra moça, roçando apenas a grama com o seu passo ligeiro, aproximou-se da rede. Era um tipo inteiramente diferente do de Cecília. Era o tipo brasileiro, em toda sua graça e formosura, com um encantador contraste de languidez e malícia, de indolência e vivacidade. Os olhos grandes e negros, o rosto moreno e rosado, cabelos pretos, lábios desdenhosos, sorriso provocador, davam a este horror um poder de sedução irresistível. Ela parou em face de Cecília meio deitada sobre a rede, e não pôde furtar-se a admiração que lhe inspirava essa beleza delicada, de contornos tão suaves, e uma sombra imperceptível, talvez de um despeito, passou pelo seu rosto, mas esvaziou-se logo. Sentou-se numa das bandas da rede, reclinando sobre a almohada bela ao ver se estava dormindo. Cecília, sentindo um estremecimento, abriu os olhos e fitou-os em sua prima. Preguiça, disse Isabel sorrindo. É verdade, respondeu a moça, vendo as grandes sombras que projetavam as árvores. Está quase noite. Dei desde o sol alto que dormes, não é assim? Perguntou a outra gracejando. Não, não dormi nenhum instante, mas não sei o que tenho hoje que me sinto triste.
Triste?
Tu, Cecília, não creio era mais fácil não cantarem as aves ao nascer do sol. Mas está bem, não queres acreditar? Mas vem cá, por que razão has de estar triste? Tu que durante todo o ano só tens um sorriso, Tu que és alegre e travessa como um passarinho. É para veres. Tudo cansa neste mundo. Ah, compreendo. Estás enfastiada de viver aqui neste ermo. Eu já me habituei tanto a ver essas árvores, esse rio, esses montes, que quero-lhes como se me tivessem visto nascer. Então o que é que te faz triste? Não sei, falta eu alguma da coisa. Não vejo o que possa ser.
Sim.
Já devinho.
Aí vinhas o quê? Perguntou Cecília de Mirara.
O que te falta?
Se eu mesmo não sei, disse a moça sorrindo.
Ah, olha, respondeu Isabel, ali está a tua rola esperando que a chames, e o teu veadinho que te olha com os seus olhos doces. Falta o outro animal selvagem.
Exclamou Cecília rindo-se da ideia de sua prima.
Ele mesmo? Solta-nos captivos para fazeres as travessuras, e como não vês o mais feio e o mais desengraçado, estás aborrecida.
Mas agora me lembro, disse Cecília, tu já o viste hoje.
Não, nem sei o que é feito dele.
Saiu antes de ontem à tarde. Não vá ter-lhe sucedido alguma desgraça? Disse a moça estremecendo.
Ah, que desgraça queres tu que lhe possa suceder?
Não anda ele todo abatendo o emanato e correndo como uma fera bravia?
Sim, mas nunca lhe sucedeu ficar tão tempo fora, sem voltar à casa.
O mais que pode acontecer é terem-lhe apertado as saudades da sua vida antiga e livre.
Não. Exclamou a moça com vivacidade, não é possível que nos abandonasse assim.
Amas então que pensas que andará fazendo por este sertão?
Ah, é verdade.
Disse a moça preocupada. Cecília ficou um momento com a cabeça baixa, quase triste. Nesta posição, a vista caiu sobre o veado, que fitava nela a sua pupila negra com toda a languidez e suavidade que a natureza pusera em seus olhos. A moça estendeu a mão e deu com a ponta dos dedos um estalinho, que fez o lindo animal saltar de alegria vir pousar a cabeça no seu regaço.
O não abandonarás tua senhora, não é?
Disse ela passando a mão sobre o seu pelo acetinado.
Não faças caso, Cecília, replicou Isabel reparando na melancolia da moça, pedirás a meu tio para caçar-te outro que farás domesticar. E ficará mais manso do teu upere.
É, prima, disse a moça com um ligeiro tom de repreensão, tratas muito injustamente esse pobre índio que não te fez mal algum.
Ora, Cecília, como queres que se trate um selvagem que tem a pele escura e o sangue vermelho?
Tua mãe não diz que um índio é um animal, um cão-cavalo, ou um cão?
Estas últimas palavras foram ditas com uma ironia amarga, que a filha de Antônio Maris compreendeu perfeitamente.
Ela, Resida.
Exclamou, não pensas assim, Cecília, e teu bom coração não olha a cor do rosto para conhecer a alma.
Mas outros?
Cuidas que não percebo o desdém com que me tratam.
Eu já te disse por vezes que é uma desconfiança tua, todos te querem e te respeitam como devem.
Isabel banou tristemente a cabeça.
Vai-te bem o consolar-me, mas tu mesmas tens visto se eu tenho razão.
Ora, um momento de zanga de minha mãe.
Ou é um momento bem longo, Cecília?
Respondeu a moça com um sorriso amargo.
Mas escuta, disse Cecília passando o braço cintura de sua prima e chamando-a a si.
Tu bem sabes que minha mãe é uma senhora muito severa mesmo para comigo.
Não te canses, prima, isto só serve para provar-me ainda mais o que já te confessei. Nesta casa só tu me amas, os mais me desprezam.
Pois bem, replicou Cecília, eu te amarei por todos, não te pedi já que me tratasses como irmã.
Isso me causou um prazer que tu não imaginas.
Se eu se tu, irmã,
e porque não as dissilo, quero que sejas é para ti, que para ele.
Este lhe foi murmurado dentro d'alma.
Mas olha que exige uma coisa.
Perguntou Isabel.
É que eu serei a irmã mais velha,
apesar de seres mais moça.
Com não impomo ir mais velha, tu me deves obedecer.
Ou de certo, respondeu a prima sem poder deixar de sorrir.
Bem, exclamou Cecília beijando-na na face. Não te quero ver triste, ouviste.
Senão fico zangada.
E tu não estavas triste há pouco?
Já passou, disse a moça saltando ligeiramente da rede.
Com efeito, aquela doce languidez com que se embalançava há pouco, cismando em mil coisas, tinha desaparecido completamente. Seu gênio de menina alegre e feiticeira havia cedido um momento ao enlevo, mas voltava de novo. Era agora como sempre uma moça risonha e faceira, respirando toda a graciosa gentileza, misturada de inocência e estouvamento, que dão o ar livre e a vida passada no campo.
Erguendo-se, apinhou em botão de rosa os lábios vermelhos e imitou com uma graça em duras arrulhos doces da Júrite,
Imediatamente a rola saltou dos galhos da acacia e veio aninhar-se no seu seio, estremecendo de prazer ao contacto da mãozinha que alisava a sua penugem macia. O vamos doir de Silaaro agarridisse com o que as mãos vêm falam aos filhinhos recém-nascidos. A rolinha está com sono. Não é? E deixando sua prima um momento só no jardim, foi agasalhar os seus dois companheiros de solidão, com tanto carinho e solicitude que bem revelava a riqueza de sentimento que havia no fundo desse coração, envolta pela graça infantil de seu espírito. Nesta ocasião ouviu-se um tropepel de animais perto da casa. Isabel lançou os olhos sobre as margens do rio e viu uma banda de cavaleiros que entravam à cerca. Soltou um grito de surpresa, de agria e susto ao mesmo tempo. Perque perguntou Cecília correndo para sua prima. São eles que chegam. Ele, o senhor Alvaro e os outros. Exclamou a moça corando. Não achas que voltarão muito depressa? Perguntou Isabel sem reparar na perturbação de sua prima. Muito quem sabe se houve alguma coisa. 19 dias apenas, disse Isabel maquinalmente. Contaste os dias? É fácil. Responde a moça corando por sua vez, depois de amanhã fazem 3 semanas. Ah, vamos a ver que lindas coisas eles nos trazem. Ah, nos trazem? Isabel carregando sobre a palavra com um tom de melancolia. Ah, nos trazem sim, porque eu encomendei um fio de perolas para ti. Devem ir-te bem as perolas, com tuas faces cor de jambo. Sabes que eu tenho inveja do moreninho, prima. E eu daria minha vida para ter a tua vura, Cecília. O sol está quase a se pôr. Vamos. E as duas moças tomarão pelo interior da casa, dirigindo-se ao lado da entrada.